Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, central técnica também, assistência de produção de Glória Ferreira. Abel Braga espera contar com mais sorte. Santos vence na prorrogação graças a gol contra. Rio Open de Tênis será o primeiro a usar sistema de revisão eletrônica. Estes são os destaques de hoje. Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola,
bate bola do ar. Astrid Nick. Campeonato Carioca.
Começa nesta terça-feira a quarta rodada do Campeonato Carioca, com o encontro de Boa Vista e Madureira, em Bacaxá, às 19 horas e 15 minutos. As duas equipes ocupam a segunda colocação na tabela de classificação, em que o Boa Vista está no grupo A, tendo 4 pontos, o Madureira no grupo B, com 9 pontos. A quarta rodada do Cariocão prossegue nestas quarta e quintas-feiras.
Rio Open de Tênis.
A edição de 2020 do Rio Open contará com um sistema de revisão eletrônica no Saibro. O revolucionário sistema espanhol Fox Team, primeiro a ser certificado oficialmente por todas as principais entidades do tênis, está em fase de teste no circuito da ATP e será utilizado no Saibro pela primeira vez. A sétima edição do maior torneio de tênis da América do Sul acontece de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Clube Brasileiro. Os ingressos já estão à venda no site tudos.com.br/RioOpen. Ainda em fase de testes pela ATP, a entidade autorizou 3 torneios dos níveis ATP 250, ATP 500 e Masters 1000 a utilizarem o sistema. Com o Rio Open, que está sempre envolvido nas inovações do circuito, conquistando o direito de representar a categoria dos 500. Estreando no Saibro, o Fox Team será uma novidade para os jogadores que poderão pedir o desafio de forma ilimitada. Outra mudança será em relação aos árbitros de cadeira, que não precisarão deixar a cadeira para verificar a marca da bola deixada na quadra, valendo a chamada do sistema. Além das câmeras, o sistema também usa um scanner a laser de alta velocidade que, combinado com as câmeras, rastreia o posicionamento dos jogadores, a quadra e cada movimento da bola, deixando o sistema mais preciso e único. Essa tecnologia gera uma análise tática da partida e os diversos dados, como precisão, altura e velocidade da bola, que serão disponibilizados no telão do Rio Open durante os jogos, enriquecendo a experiência do fã de tênis. As estatísticas também serão fornecidas para os jogadores após os jogos, colaborando com a experiência tática do atleta. A edição de 2020 do Rio Open já tem grandes nomes garantidos na chave: o austríaco Dominic Thiem, número 5 do mundo, o italiano Matteo Berrettini, o 8º do ranking, lideram a lista, que também conta com o argentino Diego Schwartzman, 14º do mundo, o croata Borna Koric e o espanhol Fernando Verdasco, e convidados como Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Carlos Alcaraz.
Campeonato Paulista.
O Santos derrotou o Guarani na noite desta segunda-feira pelo Campeonato Paulista por 2-1. Ao que tudo indica, a sorte na noite de ontem estava totalmente a favor da equipe do Santos, que teve aos 47 minutos do segundo tempo um gol anotado a seu favor, mas feito por Pablo, jogador do Guarani, que se atrapalhou após uma cobrança de falta e marcou a favor do Santos, mandando a bola contra o próprio gol. Na tabela de classificação, o Santos lidera o grupo A com 4 pontos. O Guarani ocupa a segunda colocação do grupo D com 3 pontos. Abel Braga deve poupar jogadores para confronto pela Sul-Americana. Maurício Costa.
Será que o jogo finalmente virou? É o que espera o técnico Abel Braga após a vitória de 1-0 sobre o Boa Vista pela terceira rodada da Taça Guanabara. O gol de Germán Cano aos 48 minutos do segundo tempo aliviou o time, que já vinha sendo pressionado após um empate com os titulares e uma derrota jogando com os reservas nas duas primeiras partidas do Carioca. Apesar da atuação da equipe não ter sido boa, serviu para o único contratado da temporada de 2020 marcar seu primeiro gol com a camisa Cruz Maltina e o Vasco vencer pela primeira vez no ano. Abel Braga analisou a atuação de Cano e torce para que a sorte finalmente tenha chegado ao gigante da colina.
Ele ainda está sofrendo um pouco, porque hoje, eu creio que a nossa transição melhorou um pouco a nível de defesa intermediária. Está faltando melhorar no último terço. Então, enquanto não melhorar, ele sofre um pouco. Mas isso vem com o tempo. Isso vem. O importante hoje era vencer. Nós conseguimos. Quando é dessa maneira, a gente fica assim na esperança. Poxa, acho que mudou um pouquinho a sorte. Também precisamos dela. Temos agora o jogo quinta-feira. Depois vamos esperar o Botafogo e já logo um grande teste, que vai ser o jogo contra o Petroleiro, já pela Sul-Americana.
Mesmo com a vitória sobre o Boa Vista, a torcida presente no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vaiou o time após o apito final do árbitro. Pouco tempo antes do gol de Germán Cano, o time de Saquarema quase marcou, mas parou na trave. Abel Braga comentou as críticas da torcida.
Eu vou morrer falando, enquanto estiver trabalhando no futebol, o torcedor é soberano. Ele é soberano. Eles vieram incentivaram. E tem momentos que eles não gostam, ele vai, o Chico, problema zero. Eu adoro essa torcida porque eles sabem quando eu joguei, quando eu vestia essa camisa dentro do campo, a minha alma ficava lá. E o que eu estou tentando fazer é isso, que a alma desses jogadores fica ali. Hoje foi uma prova disso. Você ganhar da maneira que ganhou no último momento, eu acho que tem alguma coisa dessa relação que eu tive com o torcedor como jogador e que eu espero ter com o torcedor como treinador.
Abel Braga aproveitou também para explicar por que disse o termo foi lindo após o clássico contra o Flamengo.
Eu me referi àqueles 30 minutos, né? Uma equipe descaracterizada porque nós não tínhamos nenhum tipo de entrosamento. Treinamos 2 dias para encarar uma equipe que joga junto e que ano passado ganhou praticamente tudo que disputou. Foi só isso. Eu não gostei do resultado, não gostei de perder o Flamengo, mas eu adorei os 30 minutos e volto a repetir isso. Mas as pessoas entenderam de forma errada, eu não tenho culpa, eu não posso fazer nada. Por isso agora, cada vez que eu falar, vou responder com menos palavras, porque assim ninguém me perturba. E quando Abel fala alguma coisa, é o caos.
Próximo compromisso do Vasco é contra a Cabo Friense, quinta-feira em São Januário, às 9:30 da noite. A expectativa é que Abel escalhe o time titular. Para o compromisso contra o Botafogo, domingo, no estádio Nilton Santos, o técnico deve escalar o time reserva, já que na próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro, o Vasco enfrenta o Oriente Petroleiro em São Januário, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Show de bola nacional!
Brasília sediará pela primeira vez o Mundial Universitário de Karatê. A competição, que ainda não tem local definido, acontecerá entre os dias 10 e 16 de novembro. Ao todo, 32 modalidades esportivas têm campeonatos mundiais universitários a cada 2 anos. Para chegar ao veredito de qual mundial sediar, a Confederação Brasileira de Desportos Universitários prioriza os eventos de maior relevância e que ainda não tenha recebido no Brasil. O presidente da Confederação, Luciano Cabral, esclareceu que é muito importante para o país e para a CBDU continuar sediando campeonatos mundiais do programa da FISU, uma vez que isso qualifica cada vez mais a CBDU no que diz respeito à gestão e à organização e também dá cada vez mais oportunidade para os atletas universitários brasileiros de disputarem as principais competições do mundo. Para participar da competição, os atletas da modalidade deverão participar dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs, modalidade lutas. O JUBs Lutas acontecerá de 29 de abril a 3 de maio em Trindade, Goiás, e servirá como etapa classificatória para a equipe que representará o Brasil no Mundial.
Americano.
O Americano, através das suas mídias sociais, anunciou nesta segunda-feira o retorno do treinador Rafael Soriano. Com passagens pelo clube entre 2010 e 2012, o treinador retorna ao clube com a missão de ajudar na permanência na elite do futebol carioca na próxima temporada. A estreia de Rafael Soriano será diante do Friburguense no próximo dia 5, pela terceira rodada do Grupo X. O americano é o quarto e último colocado desse Grupo X do Campeonato Carioca, com apenas um ponto, e corre o risco de ser rebaixado para a Série B. América, Friburguense, Nova Iguaçu e Americano lutam pela permanência na série principal do Campeonato Carioca.
Salto em altura.
Na terceira edição do Meeting Internacional na República Tcheca, o atleta Fernando Carvalho Ferreira ficou com o segundo lugar e obteve a marca de 2 metros e 26 centímetros, igualando o recorde brasileiro indoor no salto em altura em São Caetano do Sul, São Paulo, em 3 de fevereiro de 2018. Fernando ainda salta em mais uma competição na República Tcheca antes de retornar ao Brasil e se apresentar para a Seleção Brasileira de Atletismo, que vai ao Sul-Americano Indoor nos dias 1 e 2 de fevereiro em Cochabamba, Bolívia. Em atendimento ao critério de convocação da CBAT para a primeira competição internacional do ano, os atletas foram definidos por 2 requisitos, sendo o primeiro ter índice para o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, que será disputado de 13 a 15 de março em Nanjing, na China, e o segundo por sua colocação no ranking sul-americano Outdoor de 2019.
Basquete 3x3.
A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 já está em treinamento para a disputa do primeiro pré-olímpico de basquete 3x3, modalidade que faz sua estreia no programa olímpico em Tóquio 2020. Após os trabalhos na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro, dos 6 jogadores que treinam em 2 períodos sob o comando do técnico Douglas Lorit, 4 serão selecionados para a segunda etapa de treinos entre 8 e 15 de março. O pré-olímpico acontece de 18 a 23 de março em Nova Delhi, na Índia, e distribui 3 vagas para os jogos.
Fique por dentro.
A Confederação Brasileira do Desporto Universitário lançou o seu aplicativo oficial para smartphones. O aplicativo é gratuito e já está disponível para iOS e Android. O aplicativo foi desenvolvido visando simplificar o dia a dia do atleta universitário. Em uma única ferramenta, ele consegue conferir as notícias do universo esportivo universitário, atualizações sobre o calendário de competições, acesso à carteirinha virtual do atleta, além de desfrutar de um clube de benefícios exclusivo. O clube atende tanto atletas que participam de competições oficiais da CBDU, como entusiastas do esporte universitário, que não sejam necessariamente atletas. Sendo assim, os grupos têm vantagens e descontos em bares, restaurantes, lojas e outros estabelecimentos cadastrados. Segundo o diretor de marketing da Confederação, Lucas Romariz, a ideia é facilitar e baratear os custos que os atletas universitários têm, principalmente quando se deslocam para as competições da CBDU. Outra facilidade do aplicativo para os atletas universitários é a carteirinha virtual do atleta. Com ela, é possível retirar as credenciais das competições oficiais e utilizar o clube de benefícios nos estabelecimentos cadastrados. 7h58 e meio, final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7h45. Bom dia!
Astrid Nick.
Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.